musical.
Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos, uma excelente semana. Ontem foi Dia das Mães. Eu desejei a todas as mães muita paz, o que a gente precisa, valorização, amor. Aí eu passei com meus 3 filhos e meus 5 netos. Então, B.O., ciúme entre os netos, mas foi um dia bem abençoado. Mas hoje a gente vai falar sobre o inverno de 2026 no Brasil. A gente vai falar especificamente mais sobre a nossa capital, que inicia em 21 de junho, às 5h25 da manhã. E vamos falar, como eu disse, sobre o inverno do Brasil, previsão do tempo para a estação. E a nossa convidada é Cláudia Valéria. Tem um tempinho que Cláudia não vinha, mas é muito prazer, muita honra que a gente recebe ela. Ela é meteorologista do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. Bom dia, Cláudia. Obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos ouvem. E é sempre um prazer, né, poder estar aqui, bater esse papo, trazer novas informações. E estamos aqui sempre à disposição.
E nós, mulheres, né, nos interessamos muito pelo clima. Então, como eu disse, a voz das mulheres é também informação, cultura e atualidade. Cláudia, a gente está vivendo, né, em Salvador, vamos falar de Salvador, porque está intrigando diariamente uma condição climática atípica, né? Sol e chuva intermitente. Eu lhe pergunto, né? A gente, poxa, por que isso? Hoje mesmo eu saí de manhã com sol, né? Eu moro perto da rádio, então eu venho caminhando, no meio do caminho eu já corri por causa da chuva. Então, a gente fica sem nenhuma certeza do que se vai chover, se vamos levar uma sombrinha, um guarda-chuva, enfim. O que causa
essa mudança, esse padrão chuva ou sol, né? Essa tendência dessa instabilidade que é atípica, né? Que é toda agora.
Na verdade, Márcia, esse período, né, especialmente os meses de abril, maio e junho, eles compõem o período chuvoso aqui da nossa faixa leste da Bahia, que é o caso também de Salvador.
Sim.
Então, mesmo quando inicia o outono, aí a gente já se prepara, né, para um período predominantemente chuvoso. Só para a gente ter uma ideia, o mês de maio costuma ter, em média, 22 dias de chuvas no mês. Sim. Então, quando chega o outono, para quem é soteropolitano, já espera realmente uma frequência maior de chuvas. Tivemos aí um mês de abril com chuvas acima da média, quando a gente observa os valores, a média é em torno de 285 milímetros, choveu algo em torno de 300. Então, ficamos aí muito próximo, um pouquinho acima do que normalmente costuma chover ao longo de todo o mês. No mês de maio, essa média é um pouco maior, que é o nosso mês climatologicamente mais chuvoso, que fica aí em torno de 300, 305 milímetros, a média climatológica. Até o momento, nós temos aí um acumulado variando, né, em algumas áreas que a gente sabe que as chuvas elas não ocorrem da mesma forma em todos os pontos da cidade, entre 60 e 80 milímetros acumulados até então. Mas assim, quando a gente observa o que realmente tem chamado mais atenção, em especial nesse ano, é a forma da distribuição das chuvas. Elas ocorrem normalmente durante a noite, início do dia, mas à tarde o sol aparecendo com muita frequência. Então, assim, apesar da gente ter chuvas praticamente todos os dias, o sol também tem aparecido. Então, tem sido essa grande variabilidade da condição do tempo, que no final do mês ele resulta em uma condição de normalidade, porém, com essa grande variabilidade com relação à condição do tempo ao longo dos dias.
Semana passada, não me lembro o dia, mas trovejou a noite toda, relâmpago, eu gosto, particularmente, gosto de chuva, inclusive não essa chuva que traz transtorno, né, que alagamentos, situações de risco, mas a chuva eu gosto, eu acho que faz parte da natureza, mas foi, relampejou a noite toda, e eu aí disse, poxa, vai ser, porque o normal para a gente, né, seria que, quando acontece isso, vários dias de chuva, né? Mas não, no outro dia estava sol. Eu disse, gente, a gente não pode hoje nem dizer assim, bom, eu vou fazer um aniversário, uma comemoração, céu aberto, né? E tá, um churrasco. Não pode, porque o tempo todo... Não é um padrão normal. De chuva, muita chuva, sim. Mas de chuva e abertura de sol, o tempo todo eu sofro isso, porque eu vim caminhando, né? E aí, quando volto, chego aqui molhada e saio com sol, digo, bom, não vou levar nenhuma sombrinha, não precisa. E no caminho já há mudanças várias vezes ao dia. Isso é um padrão que veio para ficar?
Isso é um padrão que a gente tem observado, Márcia, essas mudanças, né? Assim, a gente já não tem aqueles padrões pré-estabelecidos que tínhamos antes, com uma maior clareza, apesar que essa grande variabilidade, ela é uma característica do Nordeste brasileiro, né? E a gente tem sempre, a gente fala sempre, a gente aí ao longo de todos os anos, de vários estudos científicos, essa grande variabilidade no tempo e no espaço, ela é uma característica do Nordeste. O que seria no tempo? Exatamente isso. Chove em alguns dias, passa um período sem chover. No espaço, chove no seu bairro, no bairro do lado não chove, essa característica de pancadas, de chuvas. Então, assim, o que a gente fala sempre, especialmente para quem mora na faixa litorânea e agora durante o período chuvoso, vá protegido para a chuva. Então, leve sempre aquela sombrinha, porque no decorrer do dia, em algum momento, mas principalmente durante a noite, madrugada e início do dia, essas pancadas de chuvas, elas são bastante frequentes. E essa grande variabilidade, ela tem realmente se tornado mais visível, né, nas nossas estações. Então, realmente, esse ano a gente está numa condição aí, passando de um laninha para uma condição de neutralidade. Então, esses padrões de grande escala, como nós chamamos tecnicamente, né, que são os padrões relacionados ao fenômeno ENSO, seja ENSO positivo, no caso do El Niño, negativo, laninha, ou uma condição de neutralidade, essas condições elas também influenciam nesses padrões. Então, mesmo naquele padrão nosso de chuvas mais frequentes, a gente tem essas pequenas mudanças quando a gente compara ano a ano essa grande variabilidade que a gente tem observado, especialmente na distribuição das chuvas e também com relação às temperaturas, que tem se elevado realmente, tem tido aí uma grande frequência de temperaturas mais elevadas, falando do ponto de vista não só aqui do Nordeste, mas também da Bahia.
É incrível, viu? E a gente sabe, tem que reconhecer que a instabilidade climática, né, que a gente está vivendo na atualidade, é uma combinação de fatores naturais e atividades humanas. É inegável, o aquecimento global está aí, que aumenta as temperaturas, né? A temperatura da Terra tem subido, né? É o efeito estufa. Então, a gente está vendo que tem coisas que são irreversíveis, e a gente não pode continuar nesse processo de degradação mesmo. Tem que mudar as atitudes, não tem mais o que fazer.
É exatamente o que a gente fala sempre, Márcia. Assim, é uma condição que a gente já realmente está verificando. Aí, por exemplo, quando a gente faz um comparativo, né, pegando duas médias climatológicas distintas, de 61 a 90, e compara com 91 a 2020, a gente observa que realmente as temperaturas elas ficaram mais elevadas quando a gente fala da Bahia, especialmente das regiões oeste, Vale do São Francisco. Essas temperaturas elas ficaram mais elevadas entre 1 até 1,5 grau. Quando a gente pensa que a gente comparou dois períodos de média de 30 anos, então isso é realmente bastante significativo. Então a gente não está falando aqui de suposições, a gente está falando aqui de dados, né, de informações que foram verificadas. Com relação às chuvas, também uma redução das chuvas. Quando a gente faz esse comparativo entre essas mesmas médias, a gente observa que apenas nessa faixa mais do extremo sul da Bahia, a gente teve condições mais dentro da normalidade. Nas demais áreas do estado, realmente observamos essa redução das chuvas. Então, quando falamos do ponto de vista de climatologia de longo prazo, a gente tem observado redução das chuvas e aumento das temperaturas. Isso é um fato e a gente vai precisar se adaptar a essas novas condições.
É difícil, viu? E a gente está vendo que é como você disse, as temperaturas altas estão prolongadas. Nós estamos quase no meado de maio e a gente está com calor quase de verão.
Exatamente. Então, assim, a gente está observando aí temperaturas máximas, porque o que é que acontece? O nosso outono aqui de Salvador e da faixa leste da Bahia, ainda realmente inicia com temperaturas mais elevadas, aquelas temperaturas que a gente vai saindo ali do verão, mas quando a gente chega no mês de maio, a gente normalmente tem uma maior frequência de dias nublados e chuvosos. Isso faz com que a gente tenha uma ligeira redução nas temperaturas. É o nosso período mais frio do ano? Não. Nosso período mais frio do ano é o inverno. Mas a gente já começa, normalmente, a verificar essa redução. Mas o que é que acontece? Como nesse momento a gente está com essa grande irregularidade com relação às chuvas ocorrem de manhã, madrugada, à tarde o sol aparece, o céu fica claro, acontece o quê? Temperaturas elevadas, o solo mais quente, o ar em contato com esse solo se aquece e a gente passa a ter essas temperaturas máximas que têm ocorrido aí à tarde, normalmente entre 29 e 31 graus, que já é uma temperatura bastante elevada.
Isso, isso. Cláudia, e falando da temperatura da nossa capital, né? A gente está vendo que... A gente tem recebido aqui alertas de chuvas, né? Inclusive, tem aqui um anúncio do governo do estado que a transição, né, do outono para inverno. Mas a gente sempre... vai chover, a chuva vai ser vários dias de chuva e tal. A gente espera e a situação é essa. Chove bastante, torrencial, mas aí vem o sol. Aí chove novamente, aí vem o sol.
É, exatamente, essa é o que a gente espera ainda pelos próximos dias, Márcia. Quando a gente faz aí uma análise, né, que a gente costuma fazer aqui, nós temos inclusive essa publicação no portal do INEMA, nos próximos 14 dias esse cenário ele não muda muito, então temos ocorrências de chuvas, mas o sol também aparece no decorrer dos dias, sempre com essa grande variabilidade. A previsão trimestral que nós também fazemos, né, que é essa previsão de mais longo prazo, que a gente chama até de um prognóstico, porque é algo com um tempo mais ampliado de previsão, então nós chamamos de prognóstico. Então, a gente espera exatamente essa mesma característica, que no decorrer do trimestre fique aí em torno da média, podendo ficar um pouco abaixo da média, em algumas áreas, às vezes até supera, porque aquela, como você comentou, aquela pancada de chuva com uma intensidade maior, mas com relação à distribuição ao longo dos dias, a gente não vai observar grandes mudanças aí, pelo menos aí nesse mais curto prazo, 14 dias.
Isso, como você disse, nos próximos 15 dias, né? Mas assim, o que é que a gente pode esperar, falando do inverno, né, da previsão para a estação, que a gente espera para esse inverno na Bahia, mas a gente quer saber da nossa capital também, né? Que, como eu disse, inicia de 21 de junho, está perto, termina em 23 de setembro. Eu quero que você fale tudo, como será o tempo, o clima, as temperaturas.
De uma maneira geral, o que nós temos até o momento, né, que a gente lembra sempre que quando a gente fala das condições do tempo, precisa ser algo que vai sendo acompanhado, né, sempre essas novas rodadas de modelos vão trazendo novas atualizações e a gente vai sempre trazendo essas novas informações. Mas observando com o que nós temos hoje, nós temos um padrão aí para o segundo semestre da atuação do fenômeno El Niño, né? Voltando a um novo episódio de El Niño. No momento ainda nós estamos aí com temperaturas saindo de temperaturas negativas, entrando num padrão de neutralidade, mas com esse forte componente de temperaturas se elevando no decorrer do segundo semestre nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. E o que isso significa? Significa um fenômeno El Niño à vista. A gente vai ter esse impacto muito rápido, vai ser logo agora, no início, no final do outono, início do inverno. Não, ele é gradativo. As temperaturas vão se aquecendo. Normalmente a gente tem os máximos desse aquecimento ocorrendo aí no mês de dezembro. Por isso é o El Niño, né? 25 de dezembro. Então essa referência é exatamente por a gente observar os valores máximos desse fenômeno ocorrendo no mês de dezembro. Mas a gente já vai começar a observar esse aumento gradativo das temperaturas na superfície do Pacífico Equatorial. E assim, a gente pode já afirmar que teremos um El Niño no segundo semestre. Podemos afirmar que vai ser algo muito intenso, que vai repercutir de uma forma muito negativa? Ainda não, porque a gente vai observar qual a intensidade desse sistema. O que a gente sabe é que ele deve ficar aí, pelo menos, na categoria de moderado. Mas ele pode ter algumas possibilidades dele evoluir para um forte e até muito forte. E aí, quando a gente fala de intensidade de El Niño, isso também não significa dizer que essa resposta que a gente vai ter atmosférica, né, ela vai ser na mesma intensidade, que muitas vezes a gente acaba fazendo essa grande... esse grande comparativo. Se a gente tem uma intensificação do sistema, isso vai repercutir também em maiores problemas, mas não exatamente, né? Às vezes, porque assim, quando a gente fala de previsão, especialmente para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, a gente tem também o Oceano Atlântico aqui do nosso lado.
Sim.
Então, mesmo quando a gente tem essa contribuição do Oceano Pacífico, a gente tem outras contribuições. Então, não dá para afirmar que a gente vai ter realmente uma influência negativa, um impacto negativo, né? Com relação, simplesmente porque a gente está aí com 80% de chance de termos um fenômeno El Niño estabelecido no segundo semestre. Mas, assim, diante do cenário que nós temos no momento, o que nós deveremos ter aí é chuvas de normais abaixo da média, baseado exatamente nessa configuração, e as temperaturas, elas devem ficar um pouco mais elevadas. Isso aí, basicamente, não se tem grandes dúvidas, o que a gente tem vai persistir, né? Que são temperaturas mais elevadas quando comparadas às médias climatológicas.
Isso. Isabela diz o seguinte: bom dia, é bem assim, o tempo ainda muito instável. O tempo muda de repente, às vezes vem uma chuva forte que não dura nem 5 minutos.
Exatamente, é dessa instabilidade mesmo. Sua Terapolitana até já brinca, né, com essa situação, dessa instabilidade que... Eu já ouvi até as pessoas brincarem, né? Dizendo assim, é um tempo meio bipolar.
Salvador tem um clima bipolar.
Em alguns momentos está totalmente claro, daqui a pouco tem chuva. Então, assim, a ideia é essa, né? Durante esse período, mantendo ali aquela sombrinha, sempre do lado, porque em algum
momento... Não tem jeito não, é um acessório.
É, indispensável.
Não tem mais jeito. E é isso. E a gente vê, né, como Isabela falou, é uma chuva intensa mesmo, né, que você diz, meu Deus, vai alagar, e daqui a pouco vem o sol. É incrível. Eu vivi isso, quer dizer, essa experiência, há uns 20 anos atrás, em São Paulo, que fazia sol, fechava, eu levava um casaco, daqui a pouco eu tirava, entendeu? Mas agora a gente está, claro, né? São Paulo, a temperatura é bem mais baixa, né? Mas as temperaturas, mas era desse tipo, desse jeito, a gente agora está vivendo isso.
E assim, isso tem um lado bom, né, Márcia? Porque, por exemplo, apesar de a gente achar que não é tão bom a gente sair com a sombrinha, a gente nunca sabe exatamente se vai estar ocorrendo chuva ou não, mas se a gente pensar do ponto de vista dessa distribuição de chuvas, por exemplo, o mês de abril a gente ficou aí com chuvas em torno da média, mas a gente não teve grandes problemas, a gente não teve grandes pontos de alagamento, a gente não teve muitos deslizamentos de terra. Por quê? Porque exatamente essa variabilidade, ela favorece essa manutenção de uma condição de maior estabilidade nesse cenário. Isso também traz... um lado bom, né? Quando a gente mora numa cidade como Salvador, que tem muitas áreas ainda, sei que a gente melhorou, avançou muito, mas ainda temos muitas áreas de risco. Então, realmente, essa condição, se a gente olhar por esse lado, realmente é uma situação que nos trouxe, né, alguns benefícios.
Mais tranquilidade, né? Porque a chuva vem e o sol vem enxugando. Cláudia, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou botar uma imagem padrão, a gente bebe um alguinho e volta já já, tá bom?
Ok, certo.
Já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Tem sim! Olha o Hospital Dr. José Borba! Tá feito! E na capital? Também tem! Nova rodoviária, 102 escolas em tempo integral, centro de monitoramento de segurança. Tá feito! E em Pirá? Também tem escola de tempo integral. Tá feito! O Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, também tá chegando. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Tá feito! Tá chegando mais! Governo da Bahia, do lado da gente!
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Música.
legislações de proteção e de emancipação das mulheres. Os avanços foram conquistados aos poucos na história do país e com muita luta, mas também há retrocessos e tentativas de desconstruir todos os avanços no parlamento. Entender o que o Congresso Nacional pensa sobre as mulheres foi tema de pesquisa de mestrado da advogada e ativista Marina Ganzaroli, que fez um levantamento de mais de 1000 projetos de lei com o termo mulher, desde a promulgação da Constituição de 1988.
Eles falam, eles usam a categoria, a palavra, o termo mulher, mas o resultado final é uma restrição de direitos. Eu descobri também que a legislação que usa essa categoria, ela é majoritariamente sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. São abordados temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. E, infelizmente, o que eu concluo é que o Congresso, ele tem caminhado numa produção de leis que vai contra o avanço e a melhoria das políticas públicas para as mulheres. Ele vai, na verdade, na contramão da expansão desses direitos.
Ganzaroli explica que as mulheres brasileiras realizaram uma ampla mobilização com propostas para a Constituinte. Nem todas entraram na Carta Magna, mas foram transformadas em projetos de lei nos anos seguintes e tiveram de vencer resistências. A proposta de licença paternidade, por exemplo, foi recebida como piada.
Porque parecia tão esdrúxula para eles a ideia do pai cuidar da criança, né, que todo mundo cai no riso. E aí vai um médico, homem, e fala, não, é muito importante que o pai cuide, esteja, e aí sai os 5 dias lá, né, de licença paternidade da nossa Constituição. Então tudo que não entrou, porque não entraram, né, muitas dessas mais de 100 sugestões da Caravana das Mulheres Brasileiras, da Carta das Mulheres Brasileiras, não entra. E aí, nos anos seguintes, pessoas como, por exemplo, Benedita da Silva, tentam, apresentam todos esses artigos, essas propostas, como projetos de lei. Então, ali nos anos, né, no final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente tem realmente propostas de lei voltadas para as mulheres muito ricas.
O estudo de Marina Ganzaroli foi publicado no livro O que o Congresso Pensa sobre as Mulheres? Produção Legislativa e Gênero no Brasil. O lançamento está ocorrendo nas principais capitais do país. A publicação pode ser adquirida nas principais plataformas de vendas de livros online. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Cláudia Valéria. Cláudia Valéria, que é meteorologista do IMET. Estamos falando na previsão do tempo para a Bahia, agora para o inverno, falando desse padrão de sol e chuva. E Mariana Carvalho diz assim, bom dia, o tempo anda tão imprevisível que até o próximo inverno promete ser mais quente do que os outros anos. Tem uma explicação para esse fenômeno? Vamos falar agora. Vai ser, Cláudia, mais quente o inverno do que os outros anos?
Oi, Mariana. Assim, quando a gente fala em termos de média, sim. Essas temperaturas máximas, né, elas passam a ser climatologicamente mais elevadas quando a gente faz a média mensal, o que não significa dizer que a gente não possa ter alguns eventos com temperaturas mais baixas, especialmente durante o inverno, quando alguma massa de ar mais intensa chega ao nosso país, passando especialmente, né, com maiores influências pelas regiões sul e sudeste. Mas aqui a Bahia, ainda a gente consegue sentir um pouco, né, mesmo que de uma forma indireta e já com menor intensidade, mas temos ainda uma redução dessas temperaturas ocorrendo de uma forma mais perceptível nas áreas mais elevadas da região sudoeste do estado, mas de uma maneira geral, quando a gente trata aí da estação como um todo, sim, nós devemos ter realmente, o prognóstico é de temperaturas mais elevadas para esse inverno.
Pena, viu? Que pena, não vamos ter mais uns 20 graus, 21?
Aqui em Salvador a gente tem aí valores em torno de 20, 21 ocorrendo. Agora sim, não é com grande frequência, né? São alguns dias, normalmente aqueles dias mais nublados, que a gente tem chuva ocorrendo durante todo o período, mas esses dias eles ainda ocorrerão. Aí a gente fala, quando a gente fala dessas temperaturas mais altas, a gente está falando da média do trimestre. Ah, então, assim, a gente vai ter muito mais dias, né, claros, com temperaturas mais elevadas, que aí quando a gente faz essa média mensal, ela vai contribuir para que a gente tenha um período um pouco mais quente. Mas não são descartados aqueles dias mais frios de inverno, especialmente durante as madrugadas. Quando a gente fala de Bahia, durante o inverno as temperaturas realmente já ficam mais baixas climatologicamente, na região ali de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na Chapada, em pontos como Piatã, Morro do Chapéu. Então essas áreas elas já são normalmente mais frias ao longo do ano inteiro, especialmente pela altitude, mas no decorrer do inverno essas temperaturas ficam ainda mais baixas.
Isso, mas dá para tirar uns casaquinhos do...
Dá, sempre dá, né?
Do armário, porque eu amo esse friozinho. Eu acho que, oh meu Deus, se o ano todo fosse assim, eu estava feliz demais, viu? Mas qual é o mês que vai ficar mais frio mesmo? É o julho e agosto?
Normalmente julho e agosto, que é quando a gente tem essa intensidade maior também de ventos de sudeste. Então, acaba também favorecendo, que a gente sabe, né, que principalmente a sensação térmica, ela é um conjunto, temperatura, vento, umidade. Então, todas essas influências, e no decorrer do mês de agosto, a gente tem normalmente esses ventos de sudeste intensificados, então acaba trazendo aquela sensação também mais agradável de uma temperatura menor aqui ao longo da faixa leste da Bahia.
Tá curioso. Está se falando de uma onda de frio, né, continental, que já está no Espírito Santo colado com a Bahia. Vai chegar para aqui?
A gente realmente observou, inclusive hoje pela manhã a gente estava verificando aqui, quando a gente fala de meteorologia, a gente acaba olhando como um todo, né? Nós tivemos, inclusive, temperaturas negativas, né, no nosso país, no Paraná, nós tivemos aí valores em torno de menos 2 graus nas regiões mais altas do Paraná. Essa temperatura, ela reduziu, especialmente no centro-sul do país, né? Chegou até uma friagem no sul da região norte, e aqui na Bahia a gente também sentiu um pouco dessa temperatura, observamos valores aí de temperaturas mínimas em torno de 13 graus em Vitória da Conquista nessa madrugada. Sim. Então realmente já foi uma temperatura baixa, essa foi uma massa de ar, como eu comentei anteriormente, a gente vai ter algumas entradas dessas massas de ar no decorrer do inverno. E nesse período que essas massas mais intensas conseguirem avançar mais a norte, vai também influenciar a Bahia, aqui em Salvador menos, né, porque a gente está mais na faixa do centro-norte da Bahia, mas do centro-sul, ali pela região da Chapada, do sudoeste, a gente vai ter essa influência e reduzindo essas temperaturas, como foi o caso agora dessa última madrugada, e no decorrer dessa semana, essas temperaturas vão ficar mais agradáveis no nosso estado.
Mas Salvador não vai impactar em nada com essas temperaturas mais baixas?
Salvador, muito pouco. Praticamente a gente não tem grandes impactos assim, com relação às temperaturas durante essa época do ano. Pode até reduzir aí um grau, mas não é algo que a gente realmente perceba grandes diferenças.
Quando as temperaturas realmente vão começar a diminuir aqui em Salvador?
Normalmente as temperaturas, os menores valores de temperatura a gente começa a observar mais a partir da segunda quinzena do mês de junho. Então, junho, julho, agosto e até a primeira quinzena de setembro a gente costuma ter temperaturas mais agradáveis aqui. Até a gente costuma falar que, por exemplo, o início da primavera é o nosso melhor momento, né? Falando de um ponto de vista de um ano comum, onde a gente tem um período chuvoso ocorrendo durante o outono com maior frequência, o inverno mais frio. e voltando o sol com mais frequência no início da primavera, que é quando a gente ainda tem temperaturas mais agradáveis, saindo do inverno e o sol voltando. Então, fica realmente ali o período que a gente considera que é um, aqui para Salvador, é um dos melhores, assim, do ponto de vista de ser mais agradável. Sol de volta e temperaturas ainda mais baixas.
Que maravilha. É, Ana Maria, a minha amiga, ela pergunta qual a diferença entre El Niño e La Niña?
É, quando a gente fala, na verdade, a gente está falando do fenômeno ENSO, né? Que é a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Quando a gente tem essas temperaturas da superfície nessa região mais elevadas, ou seja, quando comparado com a média, ela começa a ficar superior a 0,5, aí pode ser 0,5, 1, 1,5, 2 graus para mais, a gente tem o estabelecimento de um fenômeno El Niño, é o mais quente. Quando essa anomalia, ou seja, essa diferença entre o padrão normal e vai sendo negativo, menos 5, menos 1, aí a gente tem o estabelecimento de um fenômeno La Niña. E aí as consequências, né, elas são um pouco diferentes nas demais, nas várias regiões do nosso país. O que nós temos agora previsto para o segundo semestre é uma anomalia positiva, são temperaturas mais altas que vai nos trazer o estabelecimento de um fenômeno El Niño.
Isso. Então, Ana Maria, fique tranquila. Tá respondido a sua dúvida, né? O La Niña, quisera que fosse o La Niña, né? Que a gente estava mais com temperaturas mais baixas, mas infelizmente não deu. Não dá, né? Então a gente já sabe que os meses que, como Cláudia Valéria falou, os meses que são, a temperatura são mais baixas. Eu acho que quem gosta, tem gente que, eu tenho uma amiga que só gosta de calor. Eu fico impressionada.
Ela não... aqui a gente costuma muito, Márcia, ouvir as pessoas preferindo, né, que tenha dias mais claros, que realmente as temperaturas não fiquem mais baixas. Eu não sei se tem uma relação direta também, porque a gente basicamente aqui é uma região muito turística, então isso acaba impactando também, né? Então, ou se realmente é porque as pessoas preferem mesmo uma temperatura mais alta.
Eu não consigo entender muito. Porque eu acho que o calor cansa a gente, estressa mais, né?
É.
Você fica mais cansada, né? Desprende mais energia e você gostar mais do... Ah, eu gosto é do calor, gosto de suar. Mas como dizia minha avó, tem gosto para tudo.
É, faz parte, né, dessa nossa diversidade.
Faz parte. Mas o que a gente tem nos chamado a atenção, né, são essas mudanças, né, Cláudia? Tão visíveis.
Algo que há, 15, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, eles faziam parte daquela probabilidade, da tendência, e hoje elas são a nossa realidade, né? E aí a gente tem que realmente se adaptar, buscar artifícios para conviver nesse novo momento.
Cláudia, você tem uma curiosidade minha. Assim, algum dado estatístico de uma aqui em Salvador no passado, de uma temperatura, de uma temperatura, a temperatura talvez mais baixa, ou temperaturas baixas, né?
Temos aqui o menor valor de temperatura foi 17,5 graus que a gente teve. É isso. A gente teve essa temperatura. Agora, não foi com grande frequência, né? Ele é um que a gente chama de um valor absoluto. É um valor que ocorreu, mas não é algo que ocorre todos os anos durante o inverno, não. O mais comum da gente ter durante o inverno são temperaturas aí acima de 19. 19, 20, 21 das mínimas. E aí, as máximas, sim, a gente consegue observar uma uma mudança um pouco mais significativa, né? Que, por exemplo, a gente está agora com padrões em torno de 30, 31, e quando fica mais nublado, chuvoso, com frequência, a gente tem essas máximas que vão aí para 26, 27 graus. Então, as nossas maiores diferenças a gente acaba observando nas temperaturas máximas, falando do ponto de vista de Salvador e da faixa litorânea, exatamente porque a gente tem uma maior disponibilidade de umidade, a gente está aqui recebendo toda essa umidade do oceano, e quando a gente tem mais vapor d'água presente na atmosfera, a gente tem essa termorregulação, que é a gente não ter temperaturas mínimas muito baixas, nem temperaturas máximas muito elevadas. A gente mantém um padrão de maior estabilidade, diferente de quando a gente vai para ir para o interior do estado, onde realmente a gente tem menos umidade, menos vapor d'água presente na atmosfera, e esses extremos eles ficam mais evidentes, como temperaturas muito baixas. Em alguns momentos, até ali na região do Vale do São Francisco, eu lembro que eu acompanhei ao longo dos anos, tem alguns municípios que chega em alguns dias a gente ter a mínima e a máxima verificada no mesmo ponto. Mínimas em torno de 10 e máximas em torno de 30, 32 em um mesmo município. Então isso a gente tem com frequência aí no interior do estado, mas ao longo do litoral não, exatamente por essa maior disponibilidade de umidade.
Esse 17 graus e meio... tem muito tempo, foi registrado assim num passado...
Foi. Eu tenho essa data, Márcia, mas eu não estou com ela aqui no momento qual foi o ano, mas depois eu te passo essa informação qual foi.
Mas é muito para trás? Data.
Não, é de 90 para cá.
Eu imagino. É porque a gente está, repetindo, não querendo ser redundante, mas a gente tem percebido, né, uma coisa gradativa. Então, as pessoas, talvez, agora sim, né? O impacto, você não tem como não reconhecer, né? É. O sol e a chuva, o casamento da raposa o dia inteiro.
É, exatamente.
Porque quando chovia, lembra, Marquinho? Chovia com sol, chuva com sol, casamento da raposa, né? E assim, com relação ao Rio de Janeiro, outra curiosidade, estou aproveitando aqui que Cláudia está aqui com a gente. O Rio de Janeiro, por exemplo, sofre mais o El Niño?
Sofre mais porque quando a gente tem anos de El Niño, o que é que acontece? Exatamente por essa característica de temperaturas mais elevadas, a gente acaba que ao longo da região sudeste do Brasil, ela é atingida por uma maior quantidade de ondas de calor. Então, a gente passa a ter ondas de calor, uma maior quantidade de ondas de calor, como foi o caso, né, de 2023, que a gente teve no Brasil 10 ondas de calor. Então, quando a gente compara com 2024, né, que teve já uma quantidade um pouco menor, 8, mas mesmo assim, 2023, 2024, quando a gente teve uma influência aí do fenômeno El Niño, nós tivemos uma maior quantidade de ondas de calor no país.
Porque você vê que as águas, o oceano do Rio de Janeiro, o mar é muito gelado. Eu nunca só consegui molhar o pé até hoje, já fui muitas vezes no Rio de Janeiro, mas nunca me aventurei a tomar um banho, né? Porque é uma água gelada, né? E tem a influência do Pacífico, né? Então, por isso que eu lhe perguntei sobre com relação ao El Niño.
Porque, na verdade, o fenômeno El Niño, ele modifica as correntes atmosféricas, né? É uma condição oceânica numa região específica, mas que acaba trazendo uma influência para a atmosfera e mudando todas essas correntes, invertendo muitas vezes, né? Essas correntes, elas são impactadas. As temperaturas, elas vão impactar em sistemas de pressão, que vão impactar em condição de vento também, em direção e velocidade de vento. Quando a gente fala isso, a gente está falando de grande escala, né?
Sim, sim.
Impactando esses ventos em grande escala, que vai trazer mudanças nas condições do clima em vários pontos, no nosso caso, do nosso país. Quando a gente tem El Niño, ele favorece o aumento das chuvas no sul do Brasil. Essa faixa mais central, ela tem uma certa variação, mas de uma maneira geral é uma condição mais seca e quente. E realmente mais a norte, pegando essa faixa mais do extremo norte do Brasil, Amazônia, então com a condição que favorece mais a uma condição seca, que é o caso também do nordeste do Brasil, onde a gente tem aí temperaturas mais elevadas sendo esperadas quando da contribuição do fenômeno El Niño.
Isso. E também nessas regiões que eu falei, Rio de Janeiro, também a consequência deve ser também temperaturas mais altas.
Isso, exatamente. Temperaturas mais altas, temperaturas do ar, né, mais altas. Não estou falando do ponto de vista dos oceanos, mas temperatura do ar. Temperatura do ar mais elevada, exatamente, que vai impactar nas ondas de calor. Que o que são as ondas de calor? São as temperaturas, né, as temperaturas naquela localidade, elas são mais elevadas do que a média climatológica em pelo menos 5 graus e com uma sequência maior de 3 dias consecutivos. Então, quando a gente tem esse padrão, aí sim é que é estabelecido uma onda de calor. Que exatamente, às vezes, as pessoas confundem. A temperatura está maior, está sentindo calor, aí diz, uma onda de calor se estabeleceu numa região. Não. É necessário alguns critérios técnicos para a gente falar exatamente quando do estabelecimento de uma onda de calor. E que critérios técnicos são esses? A temperatura daquele local, daquele município, ela precisa ser superior à média em 5 graus por uma sucessão de dias superior a 3.
Isso. Perfeito. Vamos tirar uma foto rapidinha que a gente vai finalizar, Marquinho.
Foi para frente.
Pronto. Pronto. Muito obrigada, Cláudia Valéria. Que bom ter você aqui de volta. Eu acho que é uma curiosidade. Todo mundo quer saber do clima. E isso é bom porque há uma preocupação com a mudança de atitude também, né? Isso. Muito obrigada, até uma próxima.
Até a próxima, nós que agradecemos esse espaço e estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Um grande abraço, Cláudia. E eu vou me despedindo dos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre proteção na internet, de dados de crianças e adolescentes. Fiquem com Deus e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Aqui da Cardeal FM 106.1, nesse programa que fala para você, empreendedor e empreendedora. É o nosso momento de você parar, interagir, porque mais do que um programa, costumamos dizer que o Fora da Caixa quer ser também uma escola de empreendedorismo, somando nesse ecossistema que é empreender. Falamos também aqui no nosso programa, nosso slogan, empreender transforma. E chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Fácil não é, mas também impossível não é, porque você não está sozinho, não está sozinha. Essa é sempre a boa notícia que a gente entrega para você todas as tardes. Existe sim toda uma rede de apoio, empresas, instituições que estão aí cada vez mais criando oportunidades de serviços, de negócios, de mentoria. Paga, mas também muita coisa gratuita, muito curso pelo SEBRAE, pelas federações, né, e associações que lidam com empreendedorismo nas diversas áreas, na indústria, no comércio. Então, você aproveita aqui as dicas e faz o que? Coloca na prática. Eu sou Patrícia Tosta, esse é o programa Fora da Caixa, na nossa emissora Cardeal FM. E você, quem é? Se apresente também para a gente. Estamos ao vivo no canal do YouTube, no arroba Cardeal FM. Você pode entrar aí na plataforma e no chat, a nossa troca, a nossa interação, colocar um comentário ou uma pergunta, porque o tema de hoje com certeza vai te inspirar, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Ou também, se preferir, tem o WhatsApp, né, gente, que já está aí na mão, já está à mão, facinho, facinho, é só você anotar aí, 3114-3344, 3114-3344, é o WhatsApp aqui do programa. Agora que você já me conhece, já conheceu um pouco do que é o Fora da Caixa, qual é a sua proposta, falar e ajudar os empreendedores, falar de empreendedorismo e negócios em um mundo complexo, em constante transformação, globalizado e com várias exigências. Entre elas, a novidade da IA. Quem não está nem sabendo o que, eu estou falando? IA, gente, inteligência artificial. É claro que você já sabe, você já ouviu falar sobre isso. Você pode até ainda não estar usando no seu negócio. Mas esse ainda vai ser até hoje, até esse momento aqui da nossa entrevista. Porque depois desse papo com a Fernanda Menezes, que é uma estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores. Gostaram, gente? Vou repetir. Você depois fica sabendo o que é isso na prática. Estrategista de posicionamento. Vai se posicionar? Quer se posicionar? Precisa se posicionar? Isso tem que ser feito com estratégia. Não é da noite para o dia, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, eu estou fazendo, está acontecendo. Se não for com estratégia, sabendo onde você está indo, não vai. E também essa estrutura digital para os empreendedores. Como é que a gente cria uma estrutura digital para ajudar no nosso negócio? Que bacana. Não é isso, Nanda? Fernanda Menezes, bem-vinda. Boa tarde. Que bom ter você aqui no Fora da Caixa.
Boa tarde, Paty. Sempre uma alegria vir ver você aqui, porque eu vi, eu ouço sempre. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Vamos falar um pouquinho de IA e como é que pode desmistificar, alguns conceitos
é uma realidade, né? A inteligência humana, nada substitui, a máquina chegando agora para resolver tudo, ninguém já não pensa mais nada, já não cria mais nada. Sim, gente, vamos pensar sobre isso aqui, tá? E você está convidado a conversar com a gente. 3114-3344 e o arroba Cardeal FM. Como se dá isso na prática? Então, vamos saber, então, da Fernanda? Fernanda, e por que, então, que você disse que o empreendedor não dá conta de tudo sozinho? Olha o nosso tema, gente, esqueci de falar o tema. Empreender sozinha tem limite. Ponto aí para você nessa reflexão. Ah, eu sou sozinha, ninguém me ajuda, não tenho rede de apoio, eu quis empreender e desbravei esse mundo aí do empreendedorismo e tô só e me acabo. De manhã, de tarde, de noite, não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, dia da mãe, nada. Isso para as mulheres. Os homens também estão ali o tempo todo porque você aprendeu que o negócio engorda com o olhar do dono. Isso. E que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. E que se você não estiver ali metendo a mão na massa, fazendo um pouco de tudo, o seu negócio não vai. Aí a Fernanda está aqui para dizer que isso tem limite. E a IA, a inteligência artificial, pode ajudar no dia a dia do seu negócio. Gente, pergunta de um milhão, né? Essa, como? Então, por que que você diz isso, que tem esse limite e que não dá, Nanda, para fazer tudo sozinho?
Porque a gente, inicialmente, a gente começa como quase o MEI, né? Quem é empreendedor individual, o nome já fala.
Às vezes não tem nem MEI, vai ali, né? Fazendo mesmo na informalidade total.
Mas quando quer crescer, precisa seguir esse passo, né? Precisa passar por esse passo. Só que o nome já diz, né? Empreendedorismo individual. Oh. E aí, na cabeça do empreendedor e da empreendedora, eu sou MEI, eu não posso ter ajuda, eu tenho que ficar aqui limitado. Mas, na verdade, quando você monta um negócio, principalmente o MEI, você ganha 300 atividades. Ah. Você atua